Gaúcha, eleições 2020.
E seguimos a série de entrevistas com candidatos aqui na Gaúcha Santa Maria. Até o dia 30 de outubro, conversaremos com os concorrentes ao cargo de vice-prefeito da cidade. Está junto comigo nas entrevistas o repórter Nayon Cursino.
Amanda, continuamos com as entrevistas com os candidatos. Saber mais deles, já que nos 20 minutos que conversamos com os candidatos a prefeito, ficou alguma coisa ainda por perguntar, então perguntamos também aos candidatos a vice sobre as propostas para a cidade.
Com certeza, a gente precisa ter noção de quem estaremos colocando à frente da nossa cidade nos próximos 4 anos. Segue o nosso candidato à reeleição, Jorge Pozobon, será o nosso atual vice-prefeito e também candidato à prefeitura, Sérgio Sequim, será Jader Maretoli, do Republicanos, também candidato a prefeito, Marcelo Bisonho, Luciano Guerra ou Evandro Ber. Um deles, a partir de 1º de janeiro, estará comandando a cidade junto com eles, um vice, e é por isso que a gente está fazendo essa série de entrevistas. Hoje a nossa conversa é com Francisco Harrison, do MDB. Ele é candidato a vice de Sérgio Sequim. Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em uma reunião realizada no dia 30 de setembro. Essa entrevista terá o tempo cronometrado de 10 minutos. Por isso, eu peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Com as regras todas explicadas, começo perguntando sobre a área da saúde. O plano de governo menciona ampliação de 50% do número de equipes de saúde da família. Com a experiência de secretário de saúde por 1 ano, onde especificamente o senhor vê que há falta de equipes e em quanto tempo seria possível realizar essa ampliação? Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Marion. Assim, nós temos um programa do governo federal que é o programa Saúde na Hora. Esse programa incentiva, ele foi criado em 2019, e ele incentiva o funcionamento dos ESF até no terceiro turno da noite. Então, todos os locais que nós já temos 2 equipes de ESF, por exemplo, ali na unidade de São Francisco, no Rio da Arnes, por exemplo, todas as unidades que têm 2 equipes, nós estaremos formando a terceira equipe, para que ele possa, esse local, funcionar até as 22 horas. Os locais que tem 1 equipe somente, por exemplo, lá no posto da Kennedy, por exemplo, só tem 1 equipe, estaremos colocando outra equipe de ESF. Essa programação de aumentar em 50% a nossa rede, a gente está contando já com a crise da pandemia. Isso é plenamente possível ao fim dos 4 anos, a gente aumentar a rede em 50%. Isso a gente já está pensando, que a nossa população não aumenta 50% em 4 anos. Então a gente consegue ir tirando esse déficit que a gente tem de cobertura da atenção primária. Isso é muito importante porque esse atendimento à noite, ele não é um atendimento de urgência, ele é um atendimento agendado, mas é um atendimento que permite ao trabalhador chegar em casa e levar o filho para vacinar. A nossa cobertura vacinal, a gente vem remando e lutando muito para atingir os índices necessários. Em algumas vacinas a gente não atinge. E isso, um dos problemas é o pouco tempo de abertura das salas de vacinação. As salas de vacinação, na maioria das unidades, funciona somente de manhã, outras funcionam em dias alternados. E isso é devido à porta está fechada, a unidade funciona até as 4, ela tem uma superlotação no período da manhã e a gente não tem nada funcionando no terceiro turno. Esse estudo ele já foi feito, ele é viável, a gente tem o apoio do governo federal nesse programa e a gente vai implantar, cadastrar e implantar essas equipes até o término dos 4 anos.
Candidato, o senhor foi secretário de saúde no período em que Santa Maria enfrentou um surto de toxoplasmose, o maior que se tem registro no mundo, e também durante um surto de infecção intestinal. Nos dois casos, foi muito criticada a demora de diagnóstico do que realmente era e de ações para tentar estancar esses surtos. Até hoje não se tem confirmação do que causou o surto de toxoplasmose e depois de 10 meses, pais de alunos da creche, onde houve o surto de infecção intestinal, ainda buscam saber a origem. O que o senhor acha que poderia ter sido feito de forma diferente e há expectativa ainda de busca por soluções para esses casos, se vocês forem eleitos, candidato?
Ah, sim, Marião. É muito, muito difícil. Eu peguei o final do surto de toxoplasmose, né? Eu entrei em 2019. Então, é muito complicado porque os surtos de infecções por bactéria, por vírus, eles têm uma dificuldade epidemiológica muito grande, né? A gente tinha as recomendações da SEVES quanto à toxoplasmose, mas todos os exames, até o último exame agora que foi feito, já depois da minha saída da secretaria, eles continuam dando negativo. Foi feito o bioensaio, que é o teste dos porquinhos, que a gente esperava que esclarecesse alguma coisa quanto à toxoplasmose, e os exames vêm negativos. O surto de diarreia, sim, ele foi esclarecido o agente etiológico, qual bactéria, porque a gente tinha o exame das fezes das crianças que padeceram. Mas a gente encontrar qual o alimento ou qual a água, onde foi disseminada essa bactéria, isso é uma dificuldade técnica muito grande, né? No surto da diarreia, que nós estávamos à frente de início ao fim, nós estabelecemos uma rede de controle, uma rede de atendimento à crise, que funcionou, no meu entender, muito bem. A gente esclareceu bem a população, tivemos reuniões com os pais, tivemos reunião com a imprensa, fizemos várias entrevistas esclarecendo até para não causar um alarme desnecessário, mas também não deixar as pessoas com dúvidas ou sem esclarecimento. E isso é o principal, o trabalho da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, é estar atenta aos problemas e esclarecer a população, porque o nível de entendimento ele é inversamente proporcional ao desespero. Então, se você apresenta para a população o que está acontecendo, as ações que estão sendo tomadas, a população ela passa a confiar que tem alguém trabalhando na secretaria e na vigilância sanitária e não há o desespero. Mas realmente é um sinal de alerta, vide agora com a pandemia, o que aconteceu, a quantidade de informações desencontradas que a gente tem é pelo desconhecimento, é por uma luta com um inimigo invisível e que leva à morte. E a gente, como gestor, ou até como qualquer pessoa, qualquer líder, seja ele comunitário, religioso ou político, não quer a morte de ninguém, e a gente, para evitar isso, a gente acaba tomando atitudes que, por vezes, podem parecer desencontradas, mas é uma luta contra um inimigo invisível e desconhecido, né? Mas a nossa atuação frente da equipe da Secretaria de Saúde, eu acho que foi muito boa no surto de diarreia, que a gente conseguiu esclarecer, tivemos várias reuniões, ouvimos a população e esclarecemos tudo que a gente podia, tudo que a gente sabia, né? Agora, obter todas as respostas, a gente tem, além das limitações científicas, a própria doença que não nos permitiu esclarecer corretamente como foi a forma de disseminação dela. Mas, graças a Deus, se restringiram aqueles casos.
Nós já estamos nos 7 minutos, preciso fazer mais uma pergunta. Uma das propostas apresentadas no plano do governo... Candidato? Das propostas apresentadas no plano de governo é modernizar e agilizar a máquina pública. Quais projetos já estão desenhados para cumprir essa promessa?
Sim, a gente vai estabelecer em Santa Maria e com unhas e dentes, com todas as forças, a lei de liberdade econômica, onde a gente permite o alvará para os estabelecimentos de baixo risco. Um alvará é até instantâneo, porque não é inadmissível que a gente perca estabelecimentos comerciais em Santa Maria para as cidades menores que estão à nossa volta, que hoje acabam levando nossas empresas por pura burocracia da nossa máquina. A gente sabe, e quem tenta empreender na cidade sabe que isso é uma dificuldade constante, que o governo atual não conseguiu desenvolver, não conseguiu sair dessa inércia, e a gente está já preparado e aí assessorado por colegas que são do direito, da contabilidade, professores, mestres, que a gente tem todo o planejamento para a gente colocar em prática a lei de responsabilidade, a lei de liberdade econômica, e assim a gente voltar a ter uma arrecadação maior. Hoje a nossa arrecadação de Santa Maria responde a 20% somente do nosso dinheiro. E esse patamar de 20% ele tem que ser vencido. A gente tem que aumentar isso, fomentando o empreendimento, ajudando as empresas, não facilitando. Facilitar, eu não gosto muito desse termo, facilitar. Não é sem responsabilidade, é com responsabilidade. Responsabilidade do empresário e da máquina pública. Responsabilidade em agir rápido e responsabilidade com a saúde da população.
Candidato, rapidamente, na área da educação, o candidato Sequim diz que está articulando a vinda de uma escola cívico-militar. Qual a viabilidade disso? Temos pouco menos de 30 segundos. As suas considerações finais também, candidato.
Sim, o deputado estadual Zuco, ele é autor de um projeto das escolas cívico-militares, onde se usa a estrutura até de uma escola municipal. Não precisa você construir um prédio novo. Você pode transformar uma escola municipal, isso já está em estudo, qual a melhor escola que a gente poderia prestar essa opção à população. Não é que todas as escolas vão estar no modelo cívico-militar, mas a gente, a população pede e a gente tem que lutar para atender da melhor forma possível esses anseios. Então já está em estudo isso também para a gente colocar próximo ano de começar a trabalhar.
Gaúcha, Eleições 2020.